DW. Jornal da Noite.
Tanzânia disponível para cooperar na luta contra grupos rebeldes no norte de Moçambique. Observadores veem interesses e problemas comuns nos dois países vizinhos.
Nós sabemos que as fronteiras são porosas e que também existem jihadistas no sul da Tanzânia que estão, aliás, a operar contra o interesse e a vontade do próprio governo tanzaniano.
Autoridades moçambicanas preocupadas com o aumento de infecções com o coronavírus.
Temos que continuar, de facto, a trabalhar seriamente, quer ao nível individual, familiar, comunitário, sociedade, para não comprometermos a resposta do Serviço Nacional de Saúde que está a dar a esta pandemia.
E as Nações Unidas realçam a necessidade de alterações da Constituição da Guiné-Bissau. São estes os nossos temas em destaque. Boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África, edição de terça-feira, dia 12 de setembro de 2021. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente ao nosso tema da abertura, que tem a ver com a visita ontem do presidente de Moçambique à Tanzânia, dar uma fatia do bolo dos investimentos do gás de Cabo Delgado à Tanzânia. Seria uma das formas de pôr termo ao terrorismo no norte de Moçambique, entende um analista. Um reforço da cooperação militar entre os dois países é fundamental, mas não é tudo. Se a Tanzânia tiver a sua fatia, vai mesmo assim apoiar o vizinho? Um especialista ouvido pela DW responde que entre Estados não há amigos nem inimigos. Há interesses. Nádia Issufo.
O presidente de Moçambique foi esta semana à Tanzânia procurar, com seu homólogo, soluções para enfrentar o inimigo comum, o terrorismo. Contudo, a atuação deste ator, considerado absolutamente incontornável, é questionado tanto no caso do apoio aos refugiados como no combate aos terroristas. Será desta que Moçambique poderá, de facto, contar com o seu vizinho para viver em paz no norte? O especialista em resolução de conflitos e políticas públicas, Rufino Sitoi, acredita que sim.
De uma cooperação projetada a partir do topo do poder de cada Estado é diferente. Eu penso que pode haver, sim, ações mais enérgicas nesse sentido. É possível, sim, que consigamos ganhos estratégicos importantes na contra-insurgência a nível de Moçambique com esta cooperação com a Tanzânia, para cortar a movimentação deste grupo, a fonte de logística, por estar provado que é por terra, não é, na fronteira norte de Moçambique, e por mar.
Contudo, analistas desconfiam que o outrora considerado melhor vizinho de Moçambique prefere fechar os olhos e cruzar os braços no caso do terrorismo em Cabo Delgado por cobiça dos investimentos bilionários feitos na casa do vizinho Moçambique. A não presença de Magufuli na tomada de posse de Filipe Nyusi denota alguma crispação, segundo leitura de alguns setores. Mas o especialista em assuntos africanos, Fernando Cardoso, sublinha.
O governo tanzaniano não está a fazer a guerra a Moçambique, mas o governo tanzaniano está, desde meados desta década, extremamente pouco contente com a questão do gás. Por outras palavras, a Tanzânia gostaria de ter sido objeto de alguns dos investimentos de gás que foram feitos, ou que vão, muito provavelmente, ser feitos em Moçambique. Claro que as corporações de gás que estão a operar em Moçambique decidiram fazer em Moçambique porque é economicamente mais viável, porque no offshore o fundamental das reservas de gás está em frente à costa moçambicana. Mas é verdade que há bolsas de gás que entram dentro de território offshore, digamos, em frente à Tanzânia. Então, o que se passa é que existe mau relacionamento entre Moçambique e Tanzânia.
Estará já o assunto a ser debatido entre Maputo e Dar es Salaam? Não se sabe, mas é um caso que, por enquanto, parece estar longe de ser tema dos comunicados da presidência moçambicana. Contudo, o especialista português defende que a solução passa por negociações com vista a dar a fatia de bolo que a Tanzânia supostamente quer.
Nós sabemos que as fronteiras são porosas e que também existem jihadistas no sul da Tanzânia que estão, aliás, a operar contra o interesse e a vontade do próprio governo tanzaniano. É absolutamente fundamental que os dois governos, com o apoio das corporações multinacionais e de outros governos internacionais, se sentem e procurem chegar a uma situação em que a Tanzânia se sinta confortável com uma solução para aquilo que eles consideram ser também, digamos, um direito ou um interesse deles. Ao contrário, nós vamos ver este conflito a aparecer e a desaparecer e a instabilidade a continuar a perpetuar-se.
Daí a questão. Se a Tanzânia não se beneficiar do investimento do gás moçambicano, considerado o maior da África no campo privado, vai cooperar genuinamente com Moçambique? Rufino Sitoi é categórico na resposta.
é que os Estados defendem seus interesses. Esse é o princípio de relações internacionais, que entre Estados não há amigos, não há inimigos, há interesses. E sendo que a Tanzânia consegue alcançar os seus interesses através desses atos de, que podemos considerar agora, de sabotagem aos projetos de exploração, obviamente que vai ter mais dificuldades de cooperar com Moçambique.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E como acabamos de ouvir, o governo da Tanzânia, país que faz fronteira com a província moçambicana de Cabo Delgado, manifestou-se disponível para cooperar com Moçambique na luta contra grupos rebeldes na região. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a Tanzânia e o seu chefe de Estado, John Magufuli, são parte da solução para a violência armada em Cabo Delgado? Ou será que, pelo contrário, a Tanzânia pode ser considerada parte do problema, como afirmam alguns observadores? Pergunta que colocámos hoje à tarde no Facebook da DW África e à qual muitos dos nossos usuários já responderam. Assim, Afonso Massunga, de Maputo, responde com uma contra-pergunta, que é a seguinte: a DW acha que a Tanzânia está a fornecer logística aos insurgentes? Eu quero responder em nome da DW África o seguinte: em muitas entrevistas que nós fizemos, observadores têm vindo a afirmar que pelo menos alguns dos cabeças dos insurgentes parecem ser oriundos do país vizinho, e vários membros do próprio governo moçambicano também já afirmaram repetidamente que os terroristas são oriundos e ou são apoiados por organizações de fora de Moçambique. Fica aqui a explicação do porquê desta nossa pergunta do dia. Eduardo Albino Có afirma que seria bom se a Tanzânia de facto prestasse apoio, todo o apoio seria bem-vindo, conclui. Foram as primeiras duas reações dos nossos ouvintes e internautas à nossa pergunta do dia. Continuamos à espera de mais respostas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Cabo Verde realiza eleições legislativas em 18 de abril e eleições presidenciais em 17 de outubro, anunciou hoje o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que termina o segundo e último mandato este ano. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, pediu hoje a demissão dos cargos ao Primeiro-Ministro, sem avançar qualquer motivo oficial para a saída, que a aceitou, segundo uma nota do Governo. A demissão de Tavares acontece após uma reportagem da estação televisiva portuguesa SIC ter revelado que o cônsul honorário de Cabo Verde, no estado americano do Flórida, César de Passo, de nacionalidade portuguesa, está ligado ao Partido Populista em Portugal, Chega. Em Angola, a representante da Organização Mundial de Saúde considerou hoje que o país está no bom caminho face à tendência decrescente de casos de Covid-19 nos últimos dias. A posição foi hoje expressa em declarações pela representante da OMS, Jamila Cabral, enaltecendo o esforço do governo angolano que está a fazer aquilo que tem de ser feito. Em São Tomé e Príncipe, a Ação Democrática Independente, ADI, principal partido da oposição, quer rever a Constituição para adotar o regime presidencialista e eleições gerais, propondo um consenso alargado a outras forças, afirmou um responsável do partido. Moçambique acolhe entre 17 e 20 deste mês a Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, um evento cujo objetivo principal é debater a violência armada em Cabo Delgado, anunciou o presidente moçambicano. E ainda em Moçambique, a Companhia Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, anunciou hoje o fim da operação que ligava uma vez por semana Maputo e Lisboa devido à pandemia do novo coronavírus.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Moçambique para vos dizer que a pandemia da Covid-19 está a dar que falar naquele país, é que os casos do novo coronavírus, sobretudo na cidade de Maputo, estarão a bater recordes segundo dados oficiais. O governo acusou na semana passada os cidadãos de estarem demasiado despreocupados. A DW África foi ao encontro de cidadãos em diferentes mercados ou terminais de transportes da capital, onde os cidadãos denunciam a existência de muita desorganização. Ouçam a reportagem de Romeu da Silva.
Estamos no INATER, Instituto Nacional de Transportes Terrestres, onde vários cidadãos aglomeram-se para tratar ou renovar a carta de condução. Encontramos ele a fundo na fila, que tenta cumprir com as regras de prevenção, mas a situação não está a ser fácil.
É um bocadinho complicado, porque quando as pessoas ficam dispersas, não ouvem nada, o que está-se a passar ali. Então as pessoas ficam aglomeradas ali para entender o que está-se a passar. Para saber, cada um está a querer entender o seu caso. Então vamos ficar aglomerados.
Nesta instituição do Estado, um dos motivos para as aglomerações é a oscilação do sistema informático que obriga funcionários a paralisar os trabalhos. A cidadã Célia Djedi sabe que está exposta ao perigo de contrair um novo coronavírus.
Temos um perigo muito alto. É só o senhor ver como é que está. As pessoas não estão a obedecer o distanciamento social. Ali todo mundo está amontoado na porta e ficou uma situação difícil. Mesmo para se precaver, nós acabamos correndo o risco pelo fato de querer entrar para poder ter os serviços.
Nos terminais dos transportes semicoletivos, vulgo chapas, o cenário é preocupante. Os autocarros que deviam cumprir com a metade da lotação já deixaram de o fazer. José Orlando, vendedor informal, é o atento de chapa e sabe dos riscos que corre.
O próprio mas bom enche, não há distanciamento nenhum. Tenho medo, mas que fazer? Porque não há maneira, chefe. Aquilo é arriscar, né? Porque não há maneira. Porque se eu não venho aqui, não tenho nada a comer em casa.
Mas não é só o problema de lotação que o governo não está a conseguir controlar, como também a carência de transporte que obriga os utentes a ignorar as regras de prevenção, como diz Vasco Macovelli, que é segurança.
Chapas não está fácil para ter. Aí, gente, já a carência de chapas. Bem, tem que pegar 3 chapas.
O Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique, o CENISA, disse que as pessoas perderam o medo da Covid-19, por isso quer que se resgate o cumprimento das medidas de prevenção.
Temos que continuar, de facto, a trabalhar seriamente, quer ao nível individual, familiar, comunitário, sociedade, das lideranças locais, a mudança do comportamento, atitude e prática, para não comprometermos a resposta que o Serviço Nacional de Saúde está a dar a esta pandemia.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E vamos à Guiné-Bissau, onde a revisão da Constituição da República continua a ser apontada como saída para cíclicas instabilidades que o país tem vivido, mas ainda não há consenso político sobre a matéria. O representante da ONU para a África Ocidental fala na necessidade de uma nova Constituição adaptada ao contexto. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
É quase consensual entre os diferentes atores guineenses a necessidade de rever a Constituição da República. Para vários jornalistas, essa seria a forma de pôr fim à instabilidade política no país. Falando na segunda-feira ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o representante do secretário-geral para a África Ocidental, Mohamed Hibin Chambas, destacou que se deve adaptar a Constituição às especificidades do país, quebrando o ciclo de agitação política, violência e problemas governativos complexos. No entanto, o docente na Faculdade de Direito de Bissau, Tovoi Ju, adverte que é preciso muito cuidado neste processo. Antes da revisão da lei magna do país, há questões prévias que devem ser respondidas.
Vamos rever a Constituição para que objetivo? Será que as instabilidades políticas do país foram motivadas porque a Constituição não foi revista? Porque a Constituição da República não tem apenas aspectos ligados à questão política dos órgãos de soberania e das suas relações. Tem muitos aspectos, começando pelo aspecto econômico melhor, aspecto processual que deve, normas que devem estar na Constituição da República, aspectos ligados ao solo, que é aspecto social.
Apesar do reconhecimento da importância da nova Constituição da República, o consenso para a aprovação dessa lei está longe de ser alcançado. Neste momento, há 2 propostas da nova Constituição, uma recomendada pelo presidente Umaro Sissoko Embalo e outra elaborada por uma comissão criada pelo Parlamento guineense. Para o jornalista Sabino Santos, não estão reunidas as condições políticas para a reforma constitucional com a urgência que se quer.
Tendo em conta a situação política do país e por aquilo que temos vivido até a data presente, não existem condições, por mais que possa ser urgente, não existem condições para se avançar com a revisão constitucional. Quem considera que a revisão constitucional é urgente devia levar em consideração o ambiente político, que não é favorável.
Com o debate sobre a revisão da Constituição da República ainda em aberto, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, que se opõe à proposta da revisão constitucional do chefe de Estado, fez uma chamada de atenção esta terça-feira na cerimónia da apresentação de cumprimentos do novo ano ao presidente da República. Para Cassamá,
é fundamental absorver que o nosso sistema, contrariamente ao regime presidencialista, é absolutamente necessária uma profunda e eficaz colaboração entre todos os órgãos da soberania, não havendo uma clara e inequívoca supremacia de um em relação aos demais.
De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Uganda, onde várias figuras da oposição denunciaram a violência sem precedentes no país a dois dias das eleições presidenciais, incluindo o principal opositor ao presidente Museveni, Bobi Wine, cuja casa foi invadida hoje por soldados. Nos Estados Unidos, o presidente em fim de mandato, Donald Trump, disse considerar absolutamente ridícula a possível abertura de outro processo de destituição do poder, ou seja, impeachment, no Congresso devido à invasão ao Capitólio por parte de seus apoiadores na semana passada, situação que, segundo ele, está causando uma tremenda raiva na nação. As declarações foram feitas a jornalistas na Casa Branca pouco antes de Trump viajar ao Texas, onde visitará as obras de construção do muro na fronteira com o México. O Programa Alimentar Mundial, PAM, alertou hoje que o sul de Madagascar está a caminhar para uma crise humanitária, com casos de fome e uma taxa de desnutrição crescente devido a uma seca muito grave. Migrações, mais de 1.500 migrantes menores dados como desaparecidos na Alemanha. O número mais alto de migrantes menores sozinhos dados como desaparecidos na Alemanha foi atingido em 2015, no auge da crise migratória na Europa. São principalmente afegãos, marroquinos, argelinos, sírios e somalis.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressando ao nosso tema de abertura, quero relembrar a nossa pergunta do dia. A Tanzânia e o seu chefe de Estado, John Magufuli, são parte da solução do problema da violência armada em Cabo Delgado? Ou será que, pelo contrário, a Tanzânia pode ser considerada parte do problema? Amadou Boarugás, de Bissau, escreve: naturalmente, acho que a Tanzânia e o seu chefe de Estado, John Magufuli, não são parte do problema da violência armada em Cabo Delgado. Acho sim que é fundamental que a Tanzânia ajude o governo moçambicano no combate aos rebeldes. Alberto Mandelate, de Moçambique: parte do problema? Ponto de interrogação. Como assim? Albergando terroristas? Não. Apenas acho que a Tanzânia nos podia ajudar a combater os terroristas. E Pinheiro Júnior, de Nacala Porto, norte de Moçambique, escreve: o presidente tanzaniano é íntegro e tem a consciência limpa. Não acredito que faça parte do problema, embora esteja na porta de entrada dos supostos insurgentes. Nós precisamos confiar primeiro em nós mesmos, moçambicanos, para de seguida confiar nos vizinhos. Esta guerra já tem mais de 3 anos, mas o governo apenas aceitou há menos de 1 ano. E Albino Manuel, de Nampula, escreve: eles são a solução para os problemas desses dois, sim, mas não para o povo. A verdade, naquela região, quem pode duvidar são as crianças e pessoas que ainda não são altamente escolarizadas. E Fidelio Fábio Naive escreve: parte do problema são esses ditos observadores de meia tigela com mente infectada de parasitas de guerra que distorcem os pensamentos e tentam fomentar ódio na região. E finalmente Florencio dos Anjos escreve: como vai ser solução do problema Se há bem pouco tempo a Tanzânia bombardeou os nossos concidadãos para aumentar a sua desgraça. Até podem incentivar para se rirem da nossa desgraça. Só podem enganar as crianças. Muito obrigado a todos. Ponto final neste Jornal da Noite. Edição de terça-feira, dia 12 de janeiro de 2011. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.